A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Este é o segundo episódio do nosso especial sobre música. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados debatem os processos envolvidos no dia a dia da produção musical. Estamos aqui com Cássia Carrascosa, musicista clássica. Ela é professora doutora em música na USP de Ribeirão. Também contamos com a presença de Tiagson. Ele pesquisa o funk em seu doutorado aqui na USP e ensina música clássica.
Estamos aqui também com Dário Sobral. Ele é estudante de música aqui na ECA com habilitação em composição.
Na última parte, Cássia nos contou como alguém na música clássica enxerga a música, suas reflexões e possibilidades na sociedade que a escuta. Já a Tiagson vem de uma vida de estudos no funk e nos ofereceu sua visão sobre o assunto, sobre a música enquanto prática e expressão coletiva.
O debate será mediado por nós, Carolina Borim e Emily Gondim.
Entrando na nossa segunda parte, iremos falar agora sobre os processos envolvidos no dia a dia da produção musical. As diferenças entre os gêneros musicais afetam esse processo criativo? A música clássica e o funk, por serem gêneros musicais diferentes, o processo de se criar uma música é diferente? Vamos começar agora com o Tiagson.
Ah, sim, o processo é bem diferente. Na verdade, tudo começa pelo instrumental, né? Eu sempre, em aula, em palestra, eu pergunto para as pessoas, me deem exemplos de instrumento musical. E as pessoas sempre falam flauta, piano, até berimbau. As pessoas não pensam no celular e no computador como um instrumento musical, que é um instrumento que o rapaziada do funk usa para produzir música. Celular, computador. Isso é um meio de... Instrumento é qualquer coisa que seja um meio para se fazer música. Então já começa que o meio é diferente. Muitos MCs, DJs, produtores têm o seu saber musical questionado porque eles não dominam os instrumentos tradicionais. O cara não sabe tocar um piano, se toca sem técnica, com os dedos tudo torto. Mas não é porque ele não conhece o piano clássico, que ele não sabe digitar, que ele não sabe produzir a música. São contextos diferentes. O que acontece no caso do funk, ele trabalha muito com sons pré-gravados. E aí o funk consegue incluir diversos gêneros pela própria natureza eletrônica. Eu até costumo dizer que o funk não é um gênero musical, ele é um transgênero, porque ele consegue usar sample de forró, sample de samba, sample de rock, sample de qualquer coisa, áudio no WhatsApp. Ou seja, fica sonoramente muito heterogêneo, mas ao mesmo tempo, quando a gente escuta, a gente fala, isso é funk. Então é bem interessante, acho que essa natureza eletrônica de trabalhar com amostras, com sons pré-gravados, influencia, enquanto que a música clássica é uma coisa de você produzir, pensar a composição, de você pensar em cada som, né? Talvez o funk trabalhe com mais macro unidades e a música clássica com micro, mas isso também é relativo, depende. E não é porque um é macro, o outro é micro, que um é melhor que o outro, são propostas diferentes, né?
Bom, a minha especialidade até bem pouco sempre foi tocar mesmo, sempre fui intérprete, performer, flautista. Curiosamente, eu tenho também me apropriado dos instrumentos tecnológicos assim, para trabalhar com criatividade, com o computador, com o telefone celular, com os samplers, ou mesmo gravando e remontando e reorganizando sons, ideias. Mas assim que eu não sou, né, uma pessoa da composição, eu não posso te dizer. Eu posso te dizer isso. Assim, eu acho que converge, né? Acho que a inserção da tecnologia na sociedade, se ela tem um lado muito opressivo, e tem um que é banal, não precisa ir longe, né? Acessibilidade. Se você não tem dinheiro, você já não pertence à pessoa que vai ter essa possibilidade, né? Se você não tem acesso a essa máquina. Mas se você tem acesso à máquina, aqui o professor Fernando Iazeta, do Departamento de Música, tem vários trabalhos dedicados a esse pensamento, né? Que é uma coisa que, de fato, trouxe possibilidades para muitos. Você não precisa estudar 25 anos de contraponto, não sei quantas vozes, para você ser um compositor. Você trabalha, sendo músico diplomado na universidade ou não, com o mesmo método, por tentativa e erro, e vai construindo sua identidade, a sua assinatura, né? Eu não sou entrevistadora, mas eu gostaria muito, muito de ouvir a sua opinião, Dário, assim.
Eu ia fazer um comentário já, eu gosto muito... eu gosto não, mas assim... Na prática, eu acho que é legal a gente pensar essa pergunta também de trás pra frente, né? Não só como se faz no funk, como se faz na música clássica, erudita, mas como é recebido, como as pessoas escutam, né? Se a gente tinha uma limitação antes tecnológica, eu acho muito curioso o depoimento que rolou aqui agora há pouco. Ela tinha dito, eu nunca fui num concerto, mas aí eu fui e amei, sabe? É óbvio, porque a gente tá acostumado a ouvir música no nosso fone de ouvido, sabe? As músicas são feitas para isso. Você tem uma experiência totalmente diferente quando você tá de frente para uma orquestra, quando tem instrumentos reais ali na sua frente, né? Então, pensar pelo lado das limitações tecnológicas, do que na prática, como você falou, também estrutura, para fazer de determinado tipo de som ou não. Mas assim, imagina o choque que foi para uma determinado público assim na Europa chegar a ouvir a vanguarda europeia lá com os primeiros sons, não sei, baixo panela, sabe? Teve um choque, né? Mas é porque é isso, né? Veio a tecnologia, mudaram as formas de se fazer música e... Também dá para pensar dessa perspectiva, né? Fazer o caminho inverso. Acho legal.
Acho a sua observação muito interessante. Queria talvez trazer aqui para a informação, né? O que disseminou assim na França, por exemplo, que iniciou a coisa concreta, a música concreta, foi todo o aparato que foi desenvolvido na guerra. A gente já falou de música e poder, assim, né? O aparato desenvolvido na guerra para comunicação é que foi, que gerou assim a tecnologia ali naquele momento para ser desenvolvida a música concreta, a música, a gravação, né? O Pierre Schaeffer foi lá na trilha do trem com aquele gravador de rolo e gravou o som do trem e falou, opa, mas antes disso, aquele gravador de rolo, ele foi usado para fins da guerra. Acho muito... na verdade, é muito próximo, né? A gente tende a vender e a criar assim, essa ideia romântica do ritual, da música, e que existe, que é maravilhoso. E que a gente também gosta de ir lá assistir, também gosta de tocar, também gosta de fazer parte, também gosta de invocar, né? Mas, puxa vida, a música é uma... um lugar de muitas complexidades.
Com certeza. E pensando nisso, o repórter José Vieira foi até o baile funk do Elipa, em São Paulo, entrevistar o DJ K para a Universidade 93,7. A ideia foi conhecer um pouco sobre a rotina do DJ e a sua música. Aliás, seu último álbum, Pânico no Submundo, foi muito bem avaliado pelos críticos da Pitchfork. Esse é um veículo estadunidense de grande relevância no cenário internacional.
Vai segurar.
DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria.
A Pitchfork é uma das mais conceituadas revistas sobre música na mídia internacional. Recentemente, o site ganhou a atenção do público brasileiro após a avaliação do álbum de funk Pânico no Submundo, de DJ K, que recebeu a nota 7,9. Para efeitos de comparação, o projeto recebeu uma nota maior que o disco Yellow Submarine, dos Beatles, que foi avaliado em 6,2. Kaique Alves Vieira, o DJ K, é conhecido pelo funk mandelão bruxaria, gênero que atrela elementos de horror às canções.
Vou falar a realidade, eu não conhecia Pitchfork desde quando saiu a notícia. Eu demorei um dia praticamente pra conhecer, pra ver a dimensão que era, do que tava se tornando meu álbum, ser comparado a grandes nomes. E eu não sabia da proporção que isso ia me causar de consequências boas, óbvio. Depois que eu fiquei sabendo o que é Pitchfork, como é a avaliação, tipo, eu fiquei muito honrado de ser, pelo menos comparado a pessoa, a artistas grandes, tá ligado? E sabendo que dentro da favela a gente consegue dominar o mundo. Independente, com um celular, um fone, um computador, qualquer coisa, a gente consegue trabalhar igual muita gente que tem dinheiro. Eu me senti, tipo, maravilhado. Eu ainda não tenho o tamanho da dimensão nisso na minha cabeça. Muita gente fala, caralho, pá, não sei o quê. Só que eu tô conhecendo agora, entendeu? É tipo, a gente tá furando uma bolha.
Natural de Diadema, em São Paulo, ele aprendeu a produzir aos 17 anos, por meio de tutoriais do YouTube e com a ajuda de amigos da quebrada. A partir dos 18, criou seu próprio canal no YouTube e no Spotify. No funk desde 2019, o DJ se animou ao perceber que suas músicas estavam alcançando bons resultados de visualizações. Além de inspirações e nomes do funk, como o DJ Eduardo e Pablo RB, o artista também se norteia em grupos de rock para os seus projetos, como Rage Against the Machine e Evanescence.
Eu sou muito, assim, explosivo, da noite pro dia. Eu já mexia com música, sempre tentei trampar com música, tá ligado? Só que fazia muito reggae, meu tio me ensinava bastante produção de rock também. E nunca virou muito, tá ligado, pra mim. As minhas duas primeiras produções de funk, que eu fiz sozinho em casa, no computador, a primeira bateu 5 mil, a segunda já bateu 10 mil. Então, pra mim, eu já brilhou o olho e foi, tipo, uma paixão à primeira vista. E desde então, faz 4 anos que eu tô no funk, tá ligado? Prevejo a vida toda ainda. Eu sei que é um sobe e desce, mas eu quero que a vida toda seja assim, né?
As primeiras apresentações do produtor aconteceram em fluxos de Diadema, como o Baile do Pombal. No entanto, o DJ Cal alcançou maior popularidade quando passou a tocar no Baile do Elipa, em Heliópolis, na zona sul da capital paulista. Seus primeiros sets no baile aconteceram durante a pandemia da Covid-19. Quando tudo estava fechado, o DJ se empenhava para entregar entretenimento aos moradores da maior favela de São Paulo. Ele acredita que sua presença em bares durante a pandemia ajudou a conquistar um maior número de fãs.
O baile tava travado de ponta a ponta, só que DJs não tinham muito. O pessoal já tava meio com medo. E os dois únicos DJs que tava vindo direto assim todo final de semana era eu e o Blake, que tava segurando a favela, tocando todo final de semana, tá ligado? E, tipo, o pessoal não tinha nada pra fazer, teve que achar um lazer, alguma coisa. Tinha que ter algum DJ pra segurar. E, querendo ou não, isso agravou muito nas consequências que a gente tá tendo hoje. Tipo, de o pessoal reconhecer mais o trabalho. Muita gente vem e fala assim, caralho, na época da pandemia era foda, os bailes, não sei o que, eu lembro. Tá ligado? E era isso, tipo... É muito a gente querer vir ajudar a favela em si, mesmo na época da pandemia, tá ligado? É, tipo, ninguém saía, era um solo, ninguém saía pra fazer nada, só que na época, no baile a gente vinha, tocava, ia embora, tá ligado? E querendo ou não, era perigoso, era, só que era o que a gente tinha de lazer, independente de eu estar aqui ou não, ia ter outra gente, outro DJ, outros pessoal, tá ligado? A gente só continuou o movimento.
Aos poucos, DJ K ganhou popularidade no meio do funk. Hoje é um dos principais nomes do baile do Elipa. O artista conta que se limitava em expandir seu trabalho apenas na periferia da cidade. Agora, enxerga novas perspectivas para sua carreira, com destaque para uma turnê internacional.
Os públicos de favela mesmo, todos me conheciam já. Uhum. É, já era referência, só que, tipo assim, eu que nem falei, a gente furou uma bolha e tem muitos lugares que eu nem sabia que existia, que hoje eu tô tocando. Por exemplo, muitos rolês alternativos, hoje... graças a Deus a gente vai fazer uma tour na Europa e tal. Quando eu voltar já vou pra Londrina, Recife. Já peguei data até praticamente o fim do ano, entendeu? E pra mim, eu identifico... Era minha visão, né? Eu achava que eu tinha que ganhar mais público dentro da favela, sendo que eu podia tá ganhando o mundo, entendeu? Agora que eu tô abrindo meu pensamento e abrindo o pensamento de quem cola comigo também. Porque, tipo, não é só... A gente não precisa focar só quem tá dentro da favela e fazer som dentro da favela. A gente pode levar a favela pro mundo também, tá ligado?
No auge de sua popularidade, DJ K conta com mais de 248 mil ouvintes mensais no Spotify. Apesar de o funk ser cada vez mais abraçado pelo público jovem, o produtor ressalta as dificuldades de trabalhar com um gênero no Brasil. O preconceito com artistas do meio ainda é muito forte.
Dentro de casa eu mesmo sofria, agora meu pai e minha mãe já amam, tá ligado, funk? Já enxerga com outros olhos, porque muita gente enxerga como se fosse só uma música de... Falar de sexo e acabou, só que a gente usa muito pra ganhar dinheiro, pra tirar outros menores do crime, pra tirar outros menores de dentro da favela, tá ligado? E ninguém que tá na favela quer morar na favela pra sempre, a gente quer conseguir sair da opressão, dos bagulhos, tá ligado? Só que muita gente enxerga como um movimento que quer denegrir tudo e falar de droga, só que muita gente, a gente leva totalmente como profissional. 1% leva como isso, tá ligado? Tanto é que tem vezes que eu venho pro Elipa que eu pago pra mim tocar. Maioria das vezes, só que não é um... A gente não conseguiu atingir o que a gente quer. Tipo, é um preconceito muito gigante ainda, praticamente. Só os jovens mesmo que aceitaram funk... De real, meu pai é neutrão, minha mãe também, só que eles não gostam muito, sei lá, não... Agora eles estão ouvindo, agora eles curtem mais, vê meu Instagram, vê meus bagulho. Só que antigamente já nem pra amiga da minha mãe ela falava que... Hoje ela mostra até os vídeos, fala aí, 0K. Mostra até os vídeos pra... Ah, meu filho aqui fazendo show, não sei o quê. Só que eu vejo que é realmente isso, a gente tem que mostrar com trabalho, tá ligado? Não adianta ficar falando. Eu mostrei com trabalho dentro de casa e foi isso. Até porque eu tive que sair de casa pra viver disso.
Mesmo assim... DJ K luta para que o gênero ultrapasse as barreiras do preconceito. Em suas canções, o artista aproveita para adicionar críticas sociais. Na música Isso Não É Um Teste, ele faz referência ao filme Uma Noite de Crime, em uma relação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro.
É que, tipo, eu acho que o público da favela ainda no... Tipo, do Mandela não tá preparado pra entender a crítica social que existe fora da favela, tá ligado? Eu tô enxergando isso agora, então eu tento passar o máximo pra dentro das músicas. Muita coisa eu coloco entre linhas, que, por exemplo, no meio do baile você vai curtir, mas, querendo ou não, no seu subconsciente fica uma mensagem, entendeu? É, muita gente não entendeu, às vezes, ouviu o álbum só pra curtir e tal. Muita gente já vê só como uma crítica social e pra mim é bom pros dois lados, entendeu?
DJ K está vivendo um sonho. Com uma alta demanda em sua agenda de shows, as experiências do produtor se tornaram inspiração para outros artistas do mercado.
Hoje tá mais corrido, hoje eu não consigo parar, graças a Deus. O funk é assim, é um gráfico, tá ligado? Pra cima e pra baixo, só que muda drasticamente. Literalmente, hoje, fazer 2 meses que nós tá fazendo baile e tá uma correria, todo dia, tá ligado? Todo dia tem um monte de coisa pra fazer, clipe, tem que ir na produtora, reunião. Graças a Deus, foi a vida que nós tá sempre pedindo. Eu e meus moleque correm comigo, minha produção também é MC, também tem DJ, os caras também sonham, tá ligado? Querendo ou não, acaba se espelhando em mim e outros artistas também. E, tipo, é um sonho, né, que todo mundo quer viver junto.
Ficamos por aqui. Eu sou José Vieira e voltamos para o estúdio.
Agora eu convido Dário Sobral de Moraes, estudante de música aqui na ECA, com habilitação em composição, para comentar a reportagem e fazer uma pergunta aos nossos convidados.
Dessa vez eu gostaria de mais para o campo do Thiago. Na crítica que a Pitchfork fez do álbum, né, eles reforçam o papel do DJ K na disseminação do funk. Eles acusam também DJs como o Diplo e artistas como o Drake de se apropriarem do gênero nas suas produções artísticas, né? Contudo, artistas que emergiram também com o funk também abandonaram o gênero para uma coisa mais pop, uma coisa mais de massa. Deixando um produto mais comercial, apelativo. Eu acho que o maior exemplo disso é até a própria Anitta, que nasceu lá no Furacão 2000 e tem até hoje em dia produções com o Diplo, né? Aí eu queria fazer essa pergunta, assim, é possível traçar um limite entre o que é uma manifestação legítima, o que tem propósitos comerciais? O funk naturalmente ele evoluiria para alguma coisa mais pop? O que você acha a respeito disso?
Boa pergunta. Acho que sim, isso acaba esbarrando naquela discussão sobre apropriação cultural, né? Eu acho que a apropriação em si não é um problema, porque o funk se apropria de muita coisa, inclusive de música clássica e trechos de outros funkeiros mesmo. Isso é muito comum. A questão é o oportunismo, que normalmente quando se discute apropriação cultural, a gente está falando do oportunismo. E o que está junto desse oportunismo é o esvaziamento do significado. Aquilo perde um significado de resistência, aquilo perde o significado de uma música que sofria repressão na favela, repressão policial, e uma música mal vista, e passa a ser uma coisa assim, nossa, vamos nos entreter. Então acho que esse é o problema, esse esvaziamento. Agora, se seria um caminho o funk sempre virar pop, eu não sei, depende da intenção do artista, né? Me parece que a Anitta, a intenção dela não é estar necessariamente com funk. Ela quer ser uma diva e está conseguindo isso, uma diva internacional. É, eu acho que é possível conciliar as duas coisas. Isso tem acontecido mais. A Drica, por exemplo, ela tem um trabalho mais pop e ela é a rainha dos fluxos. Então ela consegue estar na favela e estar no pop. Dá para fazer as duas coisas. A grande questão é o que, que o artista individual ele quer. Ele quer estourar. Porque a Anitta é uma coisa muito interessante. A Anitta não toca em baile de favela. Eu nunca vi a Anitta tocar em favela. Pode ser que exista um baile que toca Anitta? Pode, eu acho difícil. Porque já perdeu aquele significado de resistência, porque ela quer estar em outro lugar. Dá visibilidade pro funk? Dá. Mas aquilo já não comunica mais com a base, com a favela. E daria para fazer as duas coisas, né?
Cássio, você tem algum comentário sobre esse assunto?
Não, muito pouco, porque de fato, né? Assim, aqui a Anitta eu conheço, mas o DJ K eu não conheço, nem a Drica. O meu comentário ele é sobre o subjetivo mesmo, assim. Eu acho que esse, quando a gente ouve o DJ K sem conhecer o trabalho dele e o grau, né, a força do que ele diz, a gente ouve um moço assim que deve ser mega, hiper, ultra carismático e que está sonhando e que está também, né, existe esse subjetivo na arte, né? Eu falei do ritual. Existe, não é só aquilo que você tem como missão, né? Muita gente se coloca mesmo como um missionário, assim, né? De mudar o mundo, transformar o mundo com a arte, não só com a música. Mas tem também aquele que transforma, né? Sem estar com todo esse... Não é esse objetivo, assim. Você falou da Anitta, né? Que a Anitta, ela está nessa coisa... massiva, né? Tá vendendo, né? Tá ganhando grana, tá... Pô, eu acho um barato também, sabe? Eu acho que não é para todo mundo. A gente trabalha com arte, a gente... Eu me dobro, eu sempre reconheço, assim, não é a questão se eu gosto ou não gosto. E o que eu queria dizer é isso, assim, o DJ K, a gente ouvindo, ele não é diferente de vocês. Né? Ele é um jovem que tá aí, que pega, o que acontecer, ele vai. E tá indo bem mais longe do que ele pensava, né? É bonito de ouvir. Eu também, assim, queria que a minha mãe ouvisse. Quando eu comecei a tocar música clássica, minha mãe também falava, meu Deus, não é pra você tocar isso tão comprido. Né? A minha irmã também foi pra música, toca contrabaixo. A gente ficava naquela conversa do madre, do não sei o quê. Ela, ai, meu Deus. Mas é isso, a gente vai mudando, a gente vai... A mãe dele também aprendeu a gostar. Nesse ponto, acho que não há muitas diferenças.
Com certeza, professora. E eu acho que o mais interessante que o DJ K e o nosso repórter José Vieira trouxe para nós é essa possibilidade de extrapolar os gêneros musicais, que ele mistura muitas referências, tanto que ele traz sons de reportagens do Bolsonaro, e também ele traz uma perspectiva de poder sair da favela, de poder conhecer um novo mundo. Ele acabou de fazer uma turnê na Europa. Ele voltou muito feliz, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E é algo que eu queria ouvir de vocês, comentários sobre como a música pode mudar a vida das pessoas.
Ah, eu acho que só para complementar um pouco nessa fala, ele fala de sair da favela, mas ele também fala sobre o prazer de estar ali nos bailes e continuar tocando, que eu acho que é ter esse contato com a base, que ele continua mantendo, assim, apesar dessas... dele fazer as críticas, as misturas dos gêneros, ele tá lá tocando.
É, eu cheguei a fazer essa provocação com a Anitta, né? É, justamente para algo que levasse nesse sentido a conversa. É, o quão pressionado você fica, a partir do momento que você ganha certa visibilidade, com as tendências do mercado? Que assim, MC Drica, por exemplo, ela não tem a mesma relevância, assim, de público, né? É, não julgando alguma coisa estética ou produção dela, mas é fato que tipo, ela está mais nichada. É, enquanto que a Anitta ela foi para proporções maiores, talvez por escolha, mas também porque para se você se manter lá naquela posição de artista que, assim, você contrata shows, você tem marcas, você precisa acabar se tornando visível de alguma forma. É, então, talvez a pergunta passe por isso, assim. O JK, ele está gostando muito do que ele está vivendo agora. É, mas será que ele vai ter que fazer alguma concessão para se manter relevante? Ou será que ele pode, tipo, explorar artisticamente tudo que ele gostar, assim, tudo que tiver na frente dele, né? É complicado você balançar essas duas coisas.
Boa observação. Eu não sei, eu quero acreditar sempre no diferente, né? Mas o que você falou é uma perspectiva histórica. Sempre é muito difícil se manter no funk, né? Tem uma frase que diz assim, a gente... Eu não sei quem criou essa frase, mas uma frase muito boa. Muitos MCs fazem hit, poucos fazem carreira. Então a gente vê essa descartabilidade no funk, isso dá muita dó, principalmente porque às vezes o moleque estoura muito novo e aí conhece o sucesso, conhece muita gente querendo se aproximar e depois aquilo some. Imagina o psicológico assim, abalado, o ápice da euforia e depois o vazio. Mas eu não sei, eu sinto umas coisas diferentes, assim, a possibilidade de conciliar. Que de fato, talvez para você se manter nessa difícil carreira de artista, tem que fazer muita concessão. Mas acho que eu prefiro acreditar em outros mundos, assim, né?
E como isso se aplica ao música erudita clássica?
Olha, acho que a questão é simples. O músico da música, como eu, assim, que a gente que toca, né, não sofre esse problema. Nunca vai haver um ápice muito... se tem, veja você, vamos falar de novo em dados, assim, no Brasil, quantos são os artistas da música erudita, da música clássica, da música de concerto, que têm relevância internacional? São poucos. Né? Morreu o Nelson Freire, quem ficou? Talvez o Arnaldo Cohen? Assim, você conta nos dedos de uma mão, às vezes você conta nos dedos, um dedo só. Né? Violoncelistas, assim, você tem professores brasileiros para lá e para cá, pelo mundo afora, pela estrada afora. Mas a música clássica ninguém estoura. Né? Quem estourou assim foi o Dudamel. É um só. Não existe esse problema. Mas a vida do artista, em contrapartida, ela sim, ela funciona como uma onda. Ela é cheia de altos e baixos. Só que tem esse pessoal que vai no altão e no baixão. O músico médio, o músico instruído, o músico profissional, o músico que tem lá uma carreira ordinária, trabalha assim, vive da música, ele tem essa curva, né? Tem hora que só tem você no mundo, todo mundo te chama para fazer tudo, e tem hora que você fica lá esperando e pensando que talvez seja a hora de mudar. E não, depois volta, porque é assim. Eu acho que essa questão psicológica que você bem colocou, né, é claro que na medida, né, na escala gigante, todo mundo tem mãe e pai, né, quanto maior o tombo, né, quanto maior o tombo, como é que é?
Quanto
mais alto, maior a queda. Então isso aí deve ser muito difícil. Mas dentro assim, né, de uma escala mais underground, que é isso, né, tem ano que você é convidada para solar com duas, três orquestras. Aí passa um ano, você não é convidada para solar com as orquestras. Essa é a função, a vida do artista, ela é essa mesmo, né? Você tem que aprender que para todos é assim.
Estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. O programa de hoje teve coordenação de Emily Gondim e produção de Mariana Carneiro. A edição é de Amanda Marongoni. A reportagem é de José Vieira. A apresentação de Emily Gondim e Carolina Borim, com colaboração de Reginaldo Ramos e João Francisco. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
Você acompanhou a segunda parte desse especial sobre música. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando os nossos convidados discutirão a relação da música com o público. E ficamos por aqui com a Universidade 93,7.
Oh!
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.